São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quarta-feira, 6 de janeiro de 2021, dia da gratidão, dia do mensageiro, dia dos astrólogos e dia dos reis magos.
Essa edição 13.473 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
A previsão de mais chuva durante o período em toda a região. O sol marca presença em alguns momentos. Os termômetros nesse momento marcando 24 graus. Governador Doria reúne hoje 645 prefeitos paulistas para apresentar o plano de vacinação.
Concessionários esperam alta de 16% na venda de automóveis.
Veículos registrados agora têm documento digital.
Janeiro Branco alerta sobre cuidados com a saúde mental.
14 milhões de famílias brasileiras estão vivendo na miséria.
Monte Alto registra mais uma morte pela Covid. Agora são 46 óbitos.
Amanhã tem tratoraço contra aumento de impostos.
Hoje, 6 partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro.
Libertadores, hoje tem Boca Juniors e Santos.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
São 11 horas mais 2 minutos. Infelizmente, Monte Alto registra mais uma morte pela Covid. A cidade amanhece com uma notícia triste sobre José Antônio Correa Lima, o amigo Cabo Lima da Polícia Militar, que faleceu hoje pela manhã por complicações da Covid-19. Lima, com 43 anos de idade, lutou. Ficou por muitos e muitos dias na UTI da nossa casa, lutando, com oração, com toda a cidade unida, mas infelizmente não resistiu e faleceu pela manhã. Agora Monte Alto já registra 46 óbitos. Aos familiares do Cabo Lima, os nossos sentimentos.
Representantes do Instituto Butantan se reúnem na tarde de hoje com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para tratar dos resultados da Coronavac, a vacina contra o coronavírus, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A previsão é de que os dados sobre a eficácia dos testes feitos no Brasil sejam divulgados em coletiva de imprensa do governo paulista no dia de amanhã, quinta-feira.
E o governador João Doria vai reunir os 645 prefeitos paulistas hoje para apresentar o plano estadual de vacinação contra a Covid-19, que deve começar no dia 25. O governo federal ainda não deu uma data precisa para o programa nacional. Doria vai anunciar que vai começar em 5 mil pontos, dos quais mais da metade, 3 mil pontos da capital, e que seringas serão fornecidas pelo Estado. Essa é para online também, essa reunião do governador com os prefeitos paulistas.
E a Agência Europeia de Medicamentos, órgão equivalente à Anvisa aqui no Brasil, aprovou hoje o uso emergencial da vacina contra a Covid-19 fabricada pela empresa Moderna. O imunizante, que deve ser o segundo aprovado na União Europeia, poderá ser aplicado em pessoas maiores de 18 anos de idade. com a luz verde da Agência Europeia de Medicamentos, o passo final, antes do início da distribuição e aplicação das doses da vacina para os 27 países do bloco, é uma autorização da Comissão Europeia, que deve acontecer ainda hoje, segundo fontes citadas pela agência de notícias Reuters.
E nós estamos aqui com um comunicado da nossa Santa Casa, que hoje pela manhã recebemos reclamações que familiares, nós estamos tendo informações sobre alguém da família que estaria internado. Aqui vem o comunicado da Santa Casa. Para esclarecer e tirar dúvidas sobre pacientes de Covid, a Santa Casa informa informações de pacientes internados aos seus familiares, acontece todos os dias, das 9 horas e 30 minutos até as 11 horas e 30 minutos, por telefone. Você liga, vai falar com a pessoa responsável e a pessoa dá informação a respeito da saúde do seu familiar. A partir das 17 horas e 45 minutos, pessoalmente, com os médicos da UTI da Covid. 17h45, então o médico já fala. Também de segunda e quarta, visitas virtuais, chamada de vídeo, pacientes e familiares. Portanto, está explicado aqui para como que você obtém informações sobre o seu familiar que está internado na UTI com a Covid. Todos os dias, das 9h30 às 11h30, por telefone. E a partir das 17h45, pessoalmente com os médicos.
O telhado de um supermercado no centro de Guaíra, no interior de São Paulo, desabou na manhã desta quarta-feira e deixou feridos. De acordo com as informações da Polícia Militar, uma mulher teve ferimentos nos pés e outra pessoa está com ferimentos nas costas. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e levadas à Santa Casa. O Corpo de Bombeiros de Barretos e Ribeirão Preto também trabalharam na ocorrência. Ainda não há informações sobre o que teria causado a queda do telhado do supermercado.
Está chovendo, mas mesmo assim nós estamos com um cronograma que as equipes hoje estão recolhendo galhos no centro, na Vila Municipal, no Jardim Amélia, Jardim Veracruz, Jardim Santana, Jardim Bandeirantes e também no Jardim Paraíso.
São 11 horas e 7 minutos.
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Suco da Flora, fardo com 12, 14,80. Frupic 400ml, fardo com 12, 14,90. Frupic 1 litro, fardo com 6, 13,50. Jaboti 600ml, fardo com 12, 22,90. Jaboti 300ml, fardo com 12, 11,90. Jaboti 250ml, fardo com 12, 11,50. Puff pequeno R$24. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina da Brás Florenzano. Ligue 991420875.
Operação Preço Baixo, só tem agosto. São os últimos dias. Vem correndo aproveitar. Tem preço baixo na loja toda. São milhares de produtos em oferta.
Capa do colchão mole, friboi, peça inteira, quilo. Não sabe, ganhe, só R$22,90. Alho cara 100 gramas, R$1,49. Café 3 corações, 500 gramas, R$7,98. Ovos brancos, médios, dúzia, R$4,95. No cartão Sabem Água,
R$4,39. Operação Preço Baixo, só tem agosto. É só até quarta. Tá chegando a hora de ganhar seu carro.
...2021 chegou e a Ótica Tiago continua com você, com os melhores preços e qualidade de ponta. Venha para a Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Se você ainda não conhece, vá conhecer e aproveitar as ofertas. Melancia, R$10 a peça. Banana nanica, R$3,50 o quilo. Batata, R$3,99 o quilo. Tomate, R$3,20 o quilo. Alho, R$1,10 cada 100 gramas. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
O Residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção. E você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. Realize, a escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite o showroom da Pisolar, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. A Pisolar parcela nos cartões Visa e Mastercard, cheque pré-datado e financiamento com os bancos Bradesco e Caixa Federal. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, fone 3242-4707.
Você merece tudo mais barato, venha correndo no amarelinho preço baixo.
Ofertas dessa quarta-feira: coxa e sobrecoxa de frango congelada, pacote, o quilo, 6,80. Mussarela piloto, peça ou pedaço, quilo, com cartão amarelinha, pague apenas 27,90. Rosquinha de coco rancheiro, 300 gramas, 1,99. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Amarelinha, preço baixo.
São 11 horas mais 10 minutos. Amanhã nós teremos um tratoraço. Por quê? O que é isso? Contra o aumento abusivo dos impostos no estado de São Paulo. Nós estamos recebendo o presidente do Sindicato Rural de Monte Alto, o agricultor, o Aparício Garbim, o Aparicinho Garbim. Aparício, bom dia.
Bom dia, João.
Tudo bem?
Tudo bem.
Uma manhã gostosa com chuva ainda, né?
Isso.
Pela nossa lavoura é muito bom. Ele está acompanhado da advogada do nosso Sindicato Rural, a doutora Ana Lúcia Haddad. Ana Lúcia, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a toda a população e ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto.
Esse convite para o tratoraço amanhã às 7 horas, para Monte Alto e a região, né, Aparício?
Sim.
Por que esse tratoraço? Ana.
Vamos lá. Quando foi... O que nós vamos conversar um pouquinho aqui, João, e esclarecer para a população de Monte Alto, nós estamos falando a nível de governo do estado de São Paulo.
Isso.
Tá? Nós vamos falar do estado de São Paulo. No ano passado, o governador mandou para a Câmara dos Deputados Estaduais um projeto para fazer um ajuste fiscal para o estado. Nesse ajuste, principalmente, tocou-se na questão ICMS. As alíquotas de ICMS para esse ano tiveram um aumento considerável. Esse aumento incidiu principalmente na cadeia produtiva da agricultura. Então, esse aumento vai causar, esse aumento da alíquota vai causar um aumento dos preços.
O impacto, né,
o impacto nos preços de toda a cadeia alimentar, de toda a cadeia da agricultura. Tá? Então, o que nós vamos conversar é sobre isso. E o tratoraço é para manifestar toda a contrariedade e insatisfação do agricultor. Tá? Então, nós estamos aqui falando não só em nome dos agricultores de Monte Alto e associados do sindicato, em nome também dos agricultores de toda a região que estão convidados a participar conosco amanhã.
Certo. Tá? A partir de que hora amanhã, Aparício?
A partir das 7 horas, em frente da Radial Pneus.
Ali no antigo, próximo do antigo Trevo da Sica.
Certo. Para nós fazer a nossa concentração e... Por volta das 8 horas, nós começar a iniciar esse tratoraço.
Certo. Mas passar pela Nhonhô Livramento.
Livramento até na Praça de São Benedito. Um pouco mais para frente, aí nós vamos decidir.
Bem organizado, apenas fazendo esse um protesto contra o aumento de impostos.
Isso. Pacífico, só levando ao conhecimento dos nossos ouvintes e da população.
Certo.
Que todos os legumes que ela vai comprar
no comércio.
Fruta, a alface, o almeirão, a cebola, o tomate, o limão, tudo vai ter um custo.
Mas aí culpa o agricultor. O agricultor não é culpado.
Sim, é isso que a gente está em. Que o nosso agricultor não seja penalizado. Que ele seja. O que seja penalizado, o governo, que é o governo que está aumentando, e não os produtores rurais. É isso que a gente tem que deixar bem, bem claro, né?
Claro. Mas o consumidor sabe. Sabe, sim. O consumidor sabe. que não é o agricultor que é culpado pelo aumento do preço das mercadorias nas prateleiras, porque até chegar nas prateleiras, porque olha, você, o agricultor paga ICMS sobre os produtos que usa, paga ICMS, paga energia, paga taxa de energia, paga tudo para poder servir e matar a fome do brasileiro. E esse mesmo agricultor é penalizado, né, Ana?
Exatamente. O aumento do ICMS foi em torno de 12% em toda a cadeia produtiva, principalmente nos itens que compõem a cesta básica.
Cesta básica, isso mesmo.
Vou dar um exemplo. Ovos está sendo impactado, leite está sendo impactado, energia elétrica está sendo impactada. Então é um aumento considerável. Vai haver uma retração da economia no governo do estado de São Paulo, no estado de São Paulo, de 7 bilhões de reais. Então o impacto é muito grande. O que acontece? O produto sobe, fica caro, diminui o consumo, consequentemente diminui a arrecadação. Outro exemplo, principalmente ligado ao nosso produtor rural aqui da cidade. Quando ele vai plantar a cebola, ele tem que comprar a semente. Ele paga ICMS.
Certo.
Aí na hora de plantar, ele foi lá, ele usa a energia elétrica para irrigar essa cebola. Ele paga ICMS na energia elétrica. Fertilizante, adubo, ele paga ICMS. Na hora de comercializar a produção, ele paga ICMS novamente. E na hora do consumidor adquirir a cebola, ele paga ICMS novamente. Então, a incidência não é única. A incidência do ICMS é sucessiva. Isso preocupa muito, João. Preocupa muito.
Bastante.
Porque a gente está mexendo com comida, com alimentação básica da população. É muito sério.
Se não tiver incentivo, viu, Aparício? Já não tem mais ninguém na zona rural. Exato. Quem que vai produzir para a gente comer? Para colocar na mesa, Aparício? Aí é que está. Aí nós estamos tendo alface, estamos tendo almeirão, temos tomate, a nossa cebola,
exato,
nosso arroz, a nossa soja, nosso milho. Exatamente. E se pararem de plantar?
Sim.
Agora,
a população vai ficar sem comida.
Fica sem comida. E daí? Agora estou recebendo aqui o seguinte. Eu quero participar, mas não tenho trator. Eu posso participar?
Com veículo, qualquer veículo, carro, caminhonete, moto. Que o pessoal adere a
esse movimento
que é contra esse aumento de ICMS.
No estado de São Paulo, né?
Isso, do estado de São Paulo.
Certo.
Outro ponto interessante é que esse aumento de ICMS impacta também na indústria e na geração de empregos, João. Houve o aumento da alíquota desse ICMS em cima da energia elétrica, do petróleo, do combustível. Então, por exemplo, se você tem uma indústria que vai gerar 500 empregos e quer instalar ela no estado de São Paulo,
certo,
o dono da indústria vê que a alíquota é 10 e na Bahia a alíquota é 2, aonde ele vai?
Para Bahia.
Aonde você vai gerar os 500 empregos?
Bahia.
E as indústrias que nós temos aqui em Monte Alto?
Que pode ir embora
pode
também.
Pode ir embora também. Então,
por causa do incentivo.
Por causa do incentivo. O governo do estado tirou a isenção da energia elétrica para o produtor que consumia até 1.000 quilowatts. Nós somos compostos aqui basicamente de pequenos produtores rurais.
Aqui tem a reforma agrária.
Pois é.
Aqui
nós temos pequenas propriedades rurais. Para você ter uma ideia, só no nosso sindicato nós temos 580 pequenos produtores rurais que são associados. Eles perderam essa isenção. Perdendo essa isenção, ele está desestimulado. E é isso que nós queremos que o governo tome ciência dessa contrariedade, dessa indignação do produtor rural. Por isso é importante a participação de todos nesse tratoraço amanhã.
Dá o recado do sindicato para nós, Aparício.
O Sindicato Rural de Monte Alto conta com o apoio e adesão de todos os produtores rurais para o tratoraço amanhã às 7 horas da manhã, em frente à Radial Pneus, contra esse aumento de impostos de ICMS para os produtos hortifruti granjeiros. E convido também as nossas revendas de insumos e o nosso comércio a participar também. Queremos que a população entenda que esse aumento de impostos, que vão chegar dentro dos próximos meses, na mesa de suas casas, não culpe nós, produtores rurais no dia a dia. Estamos preocupados em produzir o seu alimento para cada um de vocês. Esse aumento é do nosso governo do Estado. Esse aumento vai prejudicar o setor agrícola do Estado, provocar uma concorrência desleal com os outros estados. Os nossos custos de produção serão maiores que os demais. Nos próximos meses, os nossos alimentos terão um custo maior, que será repassado aos consumidores finais.
Certo.
Esse consumidor que irá pagar a conta, o aumento não é dos produtores rurais, e sim do governo do Estado. Nós, agricultores, não podemos ser penalizados com esse aumento de imposto, e sim o governo do Estado. Diga não ao aumento ao ICM do Estado. Nós, produtores rurais, somos contra o aumento do ICMS do Estado de São Paulo.
Tá certo, por isso que esse tratoraço amanhã, a partir das 7 horas, concentração ali no antigo Trevo da Sica, próximo da Radial Pneus. Sabe o que eu estava pensando aqui? Amanhã depois, os nossos cebolicultores vão plantar cebola em Minas Gerais.
Exatamente, João. E o Sindicato Rural, através do Aparício Garbim, está trabalhando nisso faz muito tempo. Quando nós tomamos conhecimento de que o governador iria mandar para a Câmara dos Deputados este projeto, o nosso sindicato já se manifestou contrariamente e junto fez um trabalho com a FAESP, que é a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, porque nós não queríamos a aprovação desse projeto. Foram feitas reuniões, enviados ofícios, mas mesmo assim esse projeto passou com o voto da maioria dos deputados estaduais. Além disso, não só a nível de governo do Estado, como também governo municipal, nós já estivemos reunidos com a atual prefeita, Maria Helena, e com a maioria dos seus secretários, para tratar deste assunto do ICMS e de outros assuntos de interesse dos agricultores.
Certo.
Segurança, meio ambiente e outros assuntos da ordem aí do sindicato e de interesse do nosso associado. Então, o sindicato já vem trabalhando há muito tempo em cima disso. Infelizmente, esse projeto foi aprovado.
Mas
para nós agora, da nossa manifestação popular em
repúdio.
Repúdio. Total
essa...
repúdio. Uma
vamos mostrar a nossa força da agricultura de Monte Alto e região nesse movimento amanhã. Paris, parabéns pelo trabalho do sindicato, viu? É isso que o sindicato tem que fazer mesmo. Trabalhar junto com seus associados e com todos os agricultores. Mesmo você que não é associado, você deve participar também. Todos estão convidados, não só de Monte Alto, da região. Venham participar desse tratoraço amanhã e outra. Vamos seguir as regras de combate ao Covid, hein? Todos com máscara também. Para a gente dar bom exemplo, para a Polícia Militar, a Guarda Municipal vão colaborar também, vocês vão estar sendo filmados para mostrar que nós estamos respeitando, sim, a Covid. Um abraço para você.
Obrigado, João. Obrigado, ouvintes. Conto com todos os produtores rurais amanhã no nosso tratoraço.
Pode ter certeza. Não só de trator, carro, veículo, moto, o que você puder. Vamos lá. Vamos participar. Ana, muito obrigado pela sua presença também, por essa boa explanação, viu?
Obrigado. O prazer é todo meu, mais uma vez, estar aqui com vocês. Agradeço a todos os ouvintes. E faço um apelo, por favor. Vamos participar. É de suma importância a presença não só do agricultor local, da população, mas dos agricultores da região e todos aqueles que estão nos ouvindo.
Mesmo se tiver chovendo?
Tá?
Sim.
Mesmo com chuva?
Com chuva. Porque o agricultor trabalha debaixo de chuva.
A chuva é necessária nesse momento.
Tá certo.
Tá certo. Muito obrigado mais uma vez.
Um abraço, obrigado, Ana. Um abraço, Paris. Um abraço, Dalissa. Nós voltamos já.
Ofertas dessa quarta-feira. Coxa e sobrecoxa de frango congelada, pacote, o quilo, R$6,80. Mussarela piloto, peça ou pedaço, quilo com cartão amarelinha, pague apenas R$27,90. Rosquinha de coco, rancheiro, 300 gramas, R$1,99. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca. Amarelinha, preço baixo.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite o showroom da Pisolar, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. A Pisolar parcela nos cartões Visa e Mastercard, cheque pré-datado e financiamento com os bancos Bradesco e Caixa Federal. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Fone 3242-4707.
O Residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Se você ainda não conhece, vá conhecer e aproveitar as ofertas. Melancia, R$10 a peça. Banana nanica, R$3,50 o quilo. Batata, R$3,99 o quilo. Tomate, R$3,20 o quilo. Alho, R$1,10 cada 100 gramas. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
Leite por leite, a ótica Tiago quer te ver, sempre contente.
2021 chegou e a ótica Tiago continua com você, com os melhores preços e qualidade de ponta. Venha para a ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a ótica Tiago vem pra prato.
Operação Preço Baixo, só vem amor.
São os últimos dias. Vem correndo aproveitar. Tem preço baixo na loja toda. São milhares de produtos em oferta.
Cebola nacional quilo, R$2,65. No cartão Saviago, R$2,45. Óleo de soja soia, 900ml, R$6,75. Costela bovina ripa quilo, R$17,90. Leite Nilza, 1 litro. No Sabe Ganho, só R$2,95. Açúcar cristal União, 5 quilos, R$9,90.
Operação Preço Baixo, Saviago.
É só até quarta. Tá chegando a hora de ganhar seu carro.
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Guaraná Ideal, fardo com 12, R$11,90. Coca-Cola lata, fardo com 12, R$18. Coca-Cola 200ml, fardo com 12, R$15,60. Sprite Fresh, fardo com 6, R$15. Puff Baú Médio, R$79,90. Puff Baú Grande, R$99. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina com a Abraço Florenzano, ligue 991420875.
Plantão Policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 997997392.
No plantão policial, captura de um procurado foi na Praça de São Cristóvão ontem. Ele estava foragido desde 2017 e espontaneamente se apresentou. O homem de 24 anos foi conduzido por policiais militares e depois encaminhado ao CDP de Taiúva.
Você conferiu, plantão policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 997997392.
São 11 horas mais 28 minutos. Agora há pouco nós estamos convidando as pessoas para participar do Tratoraço, que será amanhã contra o aumento abusivo de impostos no estado de São Paulo. Só que na data de amanhã, mais de 200 cidades também estarão realizando esse Tratoraço amanhã. São mais de 200 cidades no estado de São Paulo. Outros municípios marcaram por uma outra data. Tem data para o dia 10, tem data para o dia 15, tem data para o dia 17, também um domingo. Mas amanhã, aqui, esse Tratoraço acontece amanhã, dia 7, a partir das 7 horas. Nós estamos recebendo a Janice, que está aqui conosco, responsável pelo SEBRAE. Janice, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes.
Qual é o comunicado do SEBRAE para os nossos ouvintes, para a nossa população, Janice?
Nós estamos abrindo a nossa agenda de 2021. Dentro desse momento desafiador que a gente está vivendo, nós vamos já trazer os cursos presenciais, com todos os cuidados, seguindo todos os protocolos sanitários, com medição de temperatura, álcool gel, máscara e desinfecção dos ambientes. Nós vamos estar trazendo o curso Organize Seu Negócio para pessoas que já têm empresa e querem melhorar os seus negócios nesse início de 2021. Nós vamos estar trazendo do 18 a 21 de janeiro o curso Organize Seu Negócio, que faz parte de um programa do SEBRAE que chama Empreenda Rápido. Nós vamos estar abordando como reconhecer características de sucesso, fluxo de caixa, definição de preço de venda e marketing digital, que hoje é a palavra do momento para o pequeno empreendedor nessa pandemia, que está vendendo online, está fazendo trabalhos home office, e nós vamos estar trazendo. As inscrições são limitadas devido a critérios de distanciamento, nós temos poucas vagas disponíveis, e as inscrições podem ser feitas lá no posto do SEBRAE, na rua Inhoiô do Livramento 983, no centro, no Ganha Tempo Municipal.
Certo.
Eu gostaria de convidar todos os empresários locais. 18 a 21 de janeiro.
O horário?
À noite, 18h30, vai ser na sala da Associação Comercial, que é uma das nossas parceiras, né?
Certo.
Mas tem que fazer as inscrições antecipadas devido à limitação de pessoas.
Agora, é verdade que vocês vão fazer um curso Descomplique?
Aí nós vamos trazer...
Tá tudo muito complicado mesmo,
o Descomplique. O Descomplique já é para pessoas que têm uma ideia de negócio e não sabem como iniciar. A pessoa física, hoje com esse nível do desemprego, as pessoas estão buscando muito o plano B, né? Alguma habilidade que a pessoa tem, ela quer abrir um pequeno negócio, nós vamos estar orientando também. Na outra semana nós vamos estar trazendo o Descomplique para a pessoa física.
Então, nessa semana, de 18 a 21, esse curso aí, né?
Organize Seu Negócio, que é para pessoas que já têm CNPJ. E o Descomplique, de 25 a 29 de janeiro, também vai ser à noite na sala da Associação Comercial, para quem quer abrir um pequeno negócio e não tem ideia. Nós vamos estar falando de empreendedorismo também, marketing digital, Canvas, que é como fazer o seu modelo de negócios, finanças e a formalização em si. O que é necessário?
Ô Janice, você sabe que o sucesso de qualquer negócio é a organização.
A gente fala muito sobre a questão do planejamento. Agora, nesse período em 2020, a gente trabalhou muito a questão do planejamento e de estratégias para superar as dificuldades que a própria pandemia trouxe para nós. E o SEBRAE veio trabalhando nesse sentido. E nós estamos trazendo esse presencial também, Moreira, que muita gente tem dificuldade, às vezes, de fazer um curso online. Então, a gente está trazendo esse presencial com todos os cuidados necessários, seguindo todos os protocolos, com distanciamento e tudo mais, para atender nessa categoria empresarial que, às vezes, não consegue fazer online. Aí vem fazer conosco presencial.
Janice, a inscrição tem que ser presencial ou pode ser por telefone?
Pode ligar para nós no 3241-3831. A gente está até optando que as pessoas entrem em contato até por telefone para evitar que fiquem indo ao setor, né?
Repetindo o telefone?
3241-3831 ou pode ser pelo WhatsApp 99-799-6314.
Depois você marca o zap pra mim aqui, tá bom? Que a gente vai falando também
isso
durante
mesmo,
a programação, tá bom, Janice?
Muito obrigada, feliz ano novo a todos.
Para você também, muito sucesso, muito trabalho obrigado. Em 2021, tá bom? Nós estamos recebendo também a Sandra Tavares para falar sobre os museus da nossa cidade. Ela está aqui acompanhada também do Tiago Schneider Facchini. Sandra, bom dia.
Bom dia, João, bom dia a todos os ouvintes. Você prazer está, estar aqui.
Você está acompanhado do Tiago Schneider Facchini.
Isso.
Por quê?
Porque o Tiago, ele desde pequeno é um grande colaborador do museu e ele sempre em busca de novos fósseis para o nosso acervo, contribuindo com o acervo do museu. E recentemente ele, junto com o pessoal, professores dele da USP e outros pesquisadores até de outros países, fizeram um estudo de um fóssil encontrado aqui na nossa região e que é de grande importância. O fóssil era uma vértebra, né? Depois ele vai falar um pouco mais aprofundado sobre isso, uma vértebra de uma cobra. Então isso vem mostrar o quê? Aumentar ainda mais o conhecimento da nossa fauna da época dos dinossauros. Quais eram os animais que viviam por aqui, né? Então, a partir do estudo que o Tiago fez...
Como vocês descobriram esse fóssil? Falou comigo, lembra?
Eu lembro.
Por telefone.
Isso.
Quando foi mesmo, Sandra?
Olha, o fóssil foi em 2008, Tiago.
Ô, Tiago, bom dia.
Vamos pôr o Tiago na conversa.
Tudo bem, Tiago?
Tudo bom. O fóssil, eu descobri ele, né, numa estrada rural que liga o município de Monte Alto com o Taiaçu. E foi mais ou menos no início dos anos 2000, acho que por volta de 2005.
Quando... Tudo isso demora para estudo ainda?
É porque...
Pra ser divulgado agora, principalmente?
É uma boa pergunta. É porque na época que eu encontrei ele, eu estava na graduação, eu estava fazendo biologia. E aí, depois que eu me formei em biologia, eu fui para a área da paleontologia e fiz pós-graduação, fiz o mestrado, e meu mestrado foi esse material. E aí eu desenvolvi todo o estudo, aí eu já estava preparado para desenvolver o estudo em cima do material, e aí eu acabei desenvolvendo no meu mestrado, e aí a publicação saiu agora.
Foi difícil tirar esse fóssil e trazer para o nosso museu, Tiago?
Difícil não, porque ele é um fóssil muito pequeno, né? Ele é um material muito pequeno.
Quando Mas eu... o carinho ali para não quebrar nada, não perder nada.
Ah, sim. Assim, você tem que ter uma atenção, assim, porque é um material muito frágil, né, na hora da retirada. Mas ao contrário do que você vê no museu, assim, normalmente são fósseis muito grandes, né, de animais muito grandes, de dinossauros, é um fóssil bem pequenininho que cabe na palma da sua mão.
Certo. E como que se comprova que é pré-histórico?
Uma boa pergunta, todo mundo pergunta isso. Existem algumas maneiras, né? Existem duas maneiras de se comprovar, né? Tem que o pessoal fala por meio de datação, né? Que fala que tem a datação relativa e a datação absoluta. Sim, simplificando um pouco pro pessoal, a datação absoluta é... os paleontólogos, eles vão começar a olhar as camadas, né? Então as camadas que são depositadas, elas são justapostas, né? Então a camada que está mais acima é a camada mais nova, e a camada que está mais abaixo é a camada mais velha.
Certo.
Então os fósseis que você encontra na camada mais velha, eles vieram antes, e os fósseis que você encontra na camada mais nova vieram depois. E tem um outro tipo de datação, que é uma datação mais confiável, que eles fazem por radioatividade. Então são elementos químicos que eles acham na rocha, não no fóssil, na rocha, e esses elementos, eles, conforme eles são expostos, né, porque são elementos que estão mais, estão particularmente dentro dos vulcões. Quando há uma erupção, e naquela época havia muita atividade vulcânica, esses elementos são expostos. E aí, eles são fossilizados junto com a rocha, junto com os animais que ali morreram, e aí o pessoal faz uma análise desses elementos. E quando esses elementos foram expostos até o dia de hoje, eles conseguem medir a idade. Os elementos vão perdendo, vão ficando instáveis, né?
Certo. Agora, com a sua experiência da Sandra, Monte Alto é rico em fósseis?
Vixe, muito.
Muito?
Muito rico. É muito.
Temos que explorar mais ainda?
Ah, sim. Assim, eu e a Sandra, a gente está planejando esse ano aí, a gente fazer bastante prospecções aí para cada vez mais aumentar o acervo do museu, né, Sam?
Sim, com certeza.
Quer dizer que Monte Alto, pode falar, que Monte Alto é capital dos dinossauros?
Olha,
então,
é um local...
A terra dos dinossauros?
Vamos dizer, a terra dos dinossauros, das cobras, das tartarugas, dos crocodilos, que viveram junto com os dinossauros. De um tempo muito distante, né, Moreira? Quando a gente fala em fósseis, como você perguntou, como a gente sabe a idade, porque todos os nossos materiais que nós temos lá no museu, eles são encontrados dentro das rochas, né? Então, são essas rochas que preservaram esses animais durante todo esse longo tempo, que a gente fala um longo tempo geológico. Então, nós estamos falando aqui de animais que viveram aqui em Monte Alto, em Taiaçu, na nossa região, há mais ou menos 70, 80 milhões de anos. Então, é um tempo muito distante, às vezes até difícil de se entender, né? Como o Tiago disse, ele colocou aí duas formas da gente saber a que período que esse material, que esse animal viveu, tudo. Então, a nossa área, ela é muito ampla. Então, com o material que a gente encontra, não importa o tamanho dele. Olha só, o Tiago disse que a vértebra cabe na palma da mão dele. E olha só a importância que esse material tem para a paleontologia, para a gente conhecer o nosso ambiente, como era. Tudo isso através dos fósseis. Então, as nossas pesquisas não podem parar. Então, nós temos que estar, assim, em pesquisa contínua.
Mas nessa mesma, viu, Tiago e Sandra, nessa pandemia, vocês continuaram o trabalho?
Na verdade, a gente deu uma diminuída. Por quê? Nós estamos todos em isolamento, estamos tomando os cuidados necessários. Quando aparece, o que nós fizemos durante esse ano? Nós fizemos mais assim, tipo, nós fomos salvar os fósseis que estavam aparecendo. nós não fizemos nenhuma escavação programada. Porque quando a gente faz uma escavação, olha, aqui já foi encontrado um fóssil, então nós vamos trabalhar esse ano, nós vamos trabalhar esse afloramento aqui, esse local onde já foi encontrado algum fóssil. Então a gente se prepara para ficar ali naquele local 3-4 dias. E neste ano, devido à pandemia, o que nós fizemos? Fomos salvar apenas aqueles que a erosão veio, e esses fósseis foram ficando expostos, então a gente passava, monitorava os nossos afloramentos, e conforme eles foram aparecendo, a gente foi retirando. Esse material foram levados para o laboratório do museu, e agora existe a parte da preparação, para depois ter o estudo científico do Tiago. Aí você perguntou, nossa, Tiago, mas lá início de 2000, só agora foi apresentado? Porque
2008, né?
2008, 2005, 2008, por ali. Ah. Por que é apresentado só agora?
Foi apresentado só agora.
Porque é um processo longo, de retirada, de preparação em laboratório. Mesmo sendo um fóssil pequeno, ele tem que ser analisado, tem que se observar.
Tem que ser revelado com credibilidade.
Exato,
né?
Não adianta a gente dizer assim, o Tiago olhar e falar assim, ah, é vértebra de crocodilo, não é? Ele tem que provar que é de cobra.
Tem que provar que é, e quantos milhões de anos, né?
Isso, exatamente. Aí a gente sabe baseado na rocha, né? Dá pra gente já ter mais ou menos, tem algumas, já algumas idades determinadas. Claro que por geólogos.
Esses fósseis são praticamente grudados nas rochas?
Eles ficam presos dentro das
rochas.
Ficam presos dentro das rochas.
E com o trabalho carinhoso de vocês, isso, vocês vão poder colher esses fósseis,
isso,
né?
Isso. Nós vamos retirando de forma muito cautelosa.
Chegaram a perder já com fósseis importantes?
Ô, Moreira, sim, no início. Importante a gente, assim, todos são importantes. Então, se você perde um fragmentinho, a gente já assim, nossa, ele esfarelou. Porque quebrar o fóssil durante um momento de escavação, durante um momento de preparação, é normal. Mas agora nós já temos técnicas para poder... Nossa, quebrou. Bom, quebrou, então eu vou com muita cautela, vou colocar de volta, vou colar.
Certo.
Né, para a gente não perder nenhuma característica anatômica desse material. Então nós já temos conhecimento, nós temos técnica para não perder mais nada, nenhum fóssil.
Certo.
É o que a gente tem feito.
Tiago, você gosta do que você faz, você se formou para isso, né? Está contente com esse trabalho no nosso Museu de Paleontologia, Tiago?
Nossa, tô bastante contente. Acho que o trabalho que a Sandra vem empenhando, assim, acho que é fundamental para o desenvolvimento do turismo na cidade, né? Porque o Museu de Monte Alto, ele é mundialmente conhecido, né, Moreira?
Acho que é o lugar mais visitado na nossa. Era, né? Depois da pandemia caiu um pouco.
Sim.
Mas era bem conhecido mundialmente, como você disse.
Mundialmente conhecido porque vários pesquisadores de fora vêm aqui visitar os materiais. Então, ele é muito importante na paleontologia mundial.
Como está o funcionamento dos museus, ou Museu de Paleontologia, Sandra?
Os museus, neste momento, ele ainda continua fechado para visitação ao público, devido a cuidados com a pandemia. Mas a gente continua os nossos trabalhos internos, que não param. Fósseis estão sendo preparados no Museu de Paleontologia. O que a gente encontrou, porque nós temos muitos fósseis lá, que foram encontrados na década de 90. Que agora, neste momento... Que
não foram apresentados ainda?
Não, que eles ainda estão em processo de preparação. E para depois a gente...
De 1990 ainda?
Isso, nós temos fósseis, né, Tiago? Temos fósseis. Tiago coletou muitos fósseis quando era jovem. Quando eu entrei no Museu Moreira, Tiago era o quê? Tinha 11 anos, Tiago? Mais ou menos, né?
Perto dos 15.
Uns 20 e poucos anos. Então, esses meninos já procuravam fósseis. Então, como eu te disse, são fósseis pequenos, mas que a gente não pode descartar de jeito nenhum. Então, ele tem que ser preparado com uma atenção muito grande. E nós temos material ali para um estudo de mais uns 20 anos.
Agora, Tiago, quando vocês encontram isso daí numa propriedade particular, como que vocês fazem para ter uma autorização para explorar isso?
Acho que essa pergunta é melhor para a Sandra.
Nós não podemos entrar, chegar isso. Na propriedade só porque tem um fóssil ali, que a gente sabe que tem um afloramento, a gente pegar e adentrar a propriedade sem antes falar com o proprietário, pedir autorização para a gente fazer essa pesquisa dentro da propriedade dele. Porque nós temos autorização do DNPM, do antigo DNPM, que agora é Agência Nacional de Mineração. Nós temos autorização para fazer extração e coleta de fósseis aqui na nossa região. Tem várias cidades que a gente coloca já nesse pedido. Então nós temos, mas já é certo que nós, mesmo com essa autorização, nós não podemos entrar na propriedade das pessoas e querer fazer escavação só porque ali tem um afloramento, tem uma rocha.
Eu sei, mas aí quando vocês começam, aí vocês pedem também para o proprietário preservar aquele local?
Sim, a gente pede, a gente mostra, mostra para a pessoa, olha, aqui nós encontramos fósseis, assim. Nós, normalmente, Moreira, quando é nas propriedades que tem nas rurais, que é fechada, que é em sítio, alguma coisa, esse local onde os fósseis aparecem, normalmente é um local onde o proprietário já não utiliza, porque é rocha. Então, ele não, na plantação não se desenvolve.
É,
então, ele já fica meio que isolado. E outra, é mais assim, a parte da serra está dentro da propriedade dele. Normalmente, a gente procura próximo da serra, onde as rochas estão aparecendo. Então, não atrapalha em nada o trabalho dos proprietários.
Eles colaboram, né?
Colaboram muito. Monte Alto, a gente tem só que agradecer. Né? Nunca recebemos um não, assim, não, vai... Algumas pessoas até ficam com medo, mas com dificuldade. Mas depois que a gente que vê o nosso trabalho, como que a gente trabalha, eles colocam tratores à nossa disposição, funcionários à nossa disposição. Então a gente sempre foi muito bem recebido. Na época do professor Toninho, muito querido, então ele sempre teve um acesso muito bom a essas propriedades, e isso continua, Moreira.
E vocês recebem também algum comunicado de algum proprietário que achou alguma coisa, desconfia que são fósseis?
Sim, sim. O museu, ele trouxe esse conhecimento para a população, né? Isso, essa conscientização do que é um fóssil. Às vezes, nem é fóssil, mas ali está diferente na rocha, ele já fala assim, olha, acho que nós encontramos um fóssil.
Vocês vão lá verificar.
Foi o que aconteceu, na época, no início da pandemia, nós descemos a cachoeira para ver uma informação de um material que parecia um fóssil. E falou assim, a gente não pode deixar de ir, nós vamos. Né? Nós descemos a cachoeira, fomos lá, olhamos. Realmente, depois nós constatamos que não era um fóssil, que eram concreções diferentes da rocha, né? Marcas que ficaram diferentes, que se diferenciaram na rocha, e que naquele momento formou algo semelhante a um esqueletinho. Então isso confunde muito. Mas olha, encontrou algo assim, não chame, que
eles
a gente chama, vai.
Né?
Chama, eles chamam assim, eles
isso
avisam.
É bom, uma boa colaboração.
Ou mesmo o pessoal da imprensa, eles sempre, se eles recebem alguma coisa, eles já entram em contato com a gente, e a gente vai atrás, vai buscar.
Vocês preparam tudo esses fósseis para pôr em exposição.
Sim.
Como vocês fazem a conservação desses fósseis no museu?
É dia a dia. Observando se o material não está se degradando, se ele não está tomando luz, se o ambiente ali, a climatização do ambiente está adequado.
Não pode
tá muito
ter
quente.
Contato.
O quanto menos, menor. O quanto menos contato, melhor. Né? Porque senão você vai ficar tocando o fóssil, vai ficar pegando, você pode danificar. E outra, nós temos as nossas substâncias. Suor, dependendo, sim. Dependendo do fóssil, o Thiago estava olhando um ontem lá, que ele é um Monte Alto Sucos, um exemplar do Monte Alto Sucos, e ele é muito frágil. Então a gente tem, até mesmo a gente, paleontólogos, nós temos um cuidado muito grande na hora de tirar, desarticular o crânio, ou então mexer ele para lá, mexer ele para cá.
Mas todos os dias vocês fazem a conservação?
Gente, não. Ali no museu, o que acontece? Os nossos fósseis, eles estão preservados praticamente quase todos em vitrines fechadas. Isso nos ajuda muito. Por quê? Porque aí eu passo olhando. Então, nós já temos um olho treinado para ver se ele está sofrendo alguma degradação, alguma coisa assim. Então, não é todo dia, claro, mas a gente, assim, constantemente está passando pelo museu, olhando as peças.
Passou por reforma o museu, Sandra?
Sim.
O ambiente agora está adequado para aquilo?
Ele está mais adequado do que antes.
Melhorou?
Melhorou
mas
muito.
Mas ainda não é o ideal.
Ainda nós temos que algumas melhorias a serem feitas. Temos, sim. Vários projetos aí para melhorar a climatização do ambiente, porque nós temos dois prédios ali, né, Moreira?
Como que é formada a equipe do nosso museu, Sandra?
Hoje a equipe, ela é formada ali no museu, nós temos, acho que mais ou menos 7 monitores, 2 em cada museu, e o Cleidinei, que me ajuda muito nas escavações, né, o Cleidinei é meu parceiro de escavação, não tem com a experiência, aquele
conosco.
Que esteve aqui com a gente.
Isso.
Uhum. Então, o Cleidinei... A equipe é pequena, Morena, Morena, desculpa, neste momento, assim, né? A gente vai adequar cada vez mais para atender com mais habilidade, né? Os visitantes que vêm até Monte Alto para conhecer nossos museus. Vários projetos para poder melhorar ainda mais a exposição do nosso acervo.
Uma curiosidade, vocês fazem no Museu de Paleontologia.
Sim.
E objetos indígenas?
Aí é Museu de Arqueologia. Aí o Museu de Arqueologia, ele é...
É uma outra equipe?
Não, é assim. Hoje eu estou na coordenação dos três museus.
Dos três museus.
Museu de Paleontologia e Museu de Arqueologia. Então a gente trabalha, assim, os museus, os acervos do museu, cada um tem a sua, a sua estrutura, o seu pessoal que fica mais específico ali. Quando se trata em receber escolas, aí a gente junta todos os monitores.
Certo.
Todos estão preparados para conhecer, que eles conhecem tanto o Museu de Histórico, de Arqueologia e de Paleontologia, porque quando o visitante chega no museu, ele faz perguntas.
De arqueologia tinha aquela professora de São Paulo.
Isso,
né?
É, o Museu de Arqueologia,
ele chama mesmo?
A doutora Márcia.
A Márcia.
A doutora Márcia, ela...
Eu conheço a Márcia.
Nós temos convênio com ela ainda, então ela é a paleontóloga responsável pelo estudo do acervo do Museu de Arqueologia, que
arqueologia.
São os indígenas. Agora, no Museu de Paleontologia, nós temos a nossa equipe também de paleontólogos, é muito grande, porque, olha, só aqui em Monte Alto nós temos três, que é o Tiago, o Fabiano e eu.
São três
paleontólogos assim. Eu formalmente, lá, né, na instituição, Tiago fazendo o doutorado dele, e Fabiano, que é um voluntário, que assim, que está aí com a gente desde 1993 e continua com os estudos, nós continuamos com as pesquisas. Então, os fósseis, quando eles são encontrados, preparados, aí eles vão para serem estudados, aí tem toda uma equipe,
certo,
né?
A equipe da arqueologia que você falou, dos índios?
Isso.
Ali tem uma equipe que prepara aqueles objetos?
Isso, mas aí são equipe da doutora Márcia.
Da doutora?
Alunos da doutora Márcia.
Ah, da doutora Márcia.
Isso. Aqui no Museu de Paleontologia, nós somos alunos do professor Ismar, da professora Freza, da professora Anne. Então, nós temos cada um, o Tiago, o coordenador, o orientador dele agora atualmente é o Max, né,
uhum.
Tiago?
É o Max.
Que ele é da
Quem
USP.
É o Max?
Conta pra ele quem é o Max.
Ele é um professor, ele é um professor docente da Universidade de São Paulo, né, de Ribeirão Preto, e ele é meu orientador agora no doutorado. Então ele é um pesquisador de ponta, assim, que estuda os primeiros dinossauros.
Especialista, né?
É um especialista.
Especialista.
Agora, os meus orientadores. Eu tenho orientadores que são da Unicamp, que é a professora Frésia, e a da UFRJ, que é o professor Ismar. Então, quer dizer, nós temos, além do nosso trabalho dia a dia do museu, nós temos essas parcerias com as universidades, que nós estamos estudando junto com paleontólogos que já nos orientam. Caso a gente tenha alguma dúvida ou nos nossos estudos, isso faz parte da nossa formação acadêmica. Nós precisamos desses coordenadores, desses orientadores. E depois a gente continua o trabalho com eles.
É, mesmo sem visitação, o trabalho de vocês não param.
Não param,
né?
Não param.
Fazem aquele trabalho interno, vão para lá, vêm para cá, isso. Tudo isso.
É, exatamente. Tanto no Museu Histórico, a gente está adequando as peças, fazendo tipo um levantamento geral mesmo do que tem, do que a gente pode fazer, como expor esse material. No Museu de Arqueologia, que a gente não mexe muito. Por quê? Porque como tem essa equipe da doutora Márcia, então a gente não respeita, né? Assim como eu não quero que ela chega no Museu de Paleontologia e comece a olhar minhas coisas, eu também não vou chegar
claro.
No acervo
ela
dela.
Ela já tem equipe para ela.
Exato, ela já tem.
E o Museu Histórico, Sandra?
O Museu Histórico, a gente está começando a... como eu te disse, você sabe muito bem que o meu conhecimento maior é no de paleontologia.
Certo.
E que durante o ano de 2020, que nós passamos, eu passei muito tempo no Museu Histórico, conhecendo um pouco aquele acervo, porque nós precisamos conhecer aquele acervo.
E tem um bom acervo, né?
Exato. Tem um acervo lindo, estava comentando com o Tiago ontem. Assim, nós temos um acervo lindo, maravilhoso, e que precisa de um olhar assim carinhoso, cuidadoso com ele, para ele também se tornar um museu que as pessoas queiram visitar. Nosso objetivo é fazer com que as pessoas venham a Monte Alto, conhecer os nossos museus e que queiram voltar. Que queiram conhecer, que a pessoa fale daquela peça do Museu Histórico. Então, nós temos um carinho muito especial pelo Museu Histórico também. Apesar de nós sermos cientistas, a gente gosta, assim, museus, né? No geral, museus nos encantam.
E lá também a gente fica sabendo a história da nossa cidade,
exato,
né?
Exato. Lá é a nossa história, né? Então, apesar de eu não ser montealtense, né? Mas, assim, conta a história de muitas pessoas. Às vezes, talvez um pouco a minha dificuldade é essa, porque eu, na verdade, eu não nasci aqui. Mas, assim, eu tenho uma funcionária muito boa lá, a Miriam e a Heloísa, elas estão se dedicando muito a gente fazer esse levantamento, dessa história das nossas peças.
E a visitação, você tem uma previsão de quando vai abrir? Ainda não, né?
Neste momento não, Moreira. Neste momento a gente resolveu esperar um pouco mais para ver se esse... Porque o que acontece...
Tá certo isso, vocês,
sabe o que acontece? Os nossos visitantes, vêm muito de fora. Né, das regiões, das cidades vizinhas. Então, isso nos preocupa um pouco, né, tanto com a nossa segurança, mas também com a segurança do visitante. Então, nós estamos aguardando mais um pouquinho.
mas vocês continuam fazendo o trabalho.
Sim.
Escavações. Tem a próxima escavação ou ainda não?
Então, ontem nós estávamos conversando sobre fazer uma escavação enquanto o Thiago estava aqui, né?
Ah.
É, agora esse momento de chuva, então a gente, quando a gente faz uma escavação nesse momento, é até perigoso você retirar o fóssil porque ele acaba esfarelando, porque a rocha está molhada. Mas nós estamos planejando sim, se não agora em janeiro, mas no comecinho de fevereiro, até março a gente vai fazer dar uma andada aí na nossa... nos nossos afloramentos, para ver se tem algo aparecendo, né?
Sim, estão perguntando aqui, vocês são profissionais, paleontólogos.
Sim.
Vocês são contratados pela prefeitura?
Então, no caso, eu sou. Na verdade, eu sou funcionária da rede, eu sou professora, e neste momento eu estou como coordenadora do museu. Estou como cargo de gratificação, acho que é isso.
É.
E, então, eu estou no museu, mas eu sou funcionária da casa mesmo. O Thiago...
Ah.
Thiago, ele é nosso grande colaborador. Conta aí, Thiago.
É, eu, pela USP, né, eu sou um aluno de pós-graduação da USP e eu recebo uma bolsa para desenvolver o meu projeto. E como eu tenho essa relação desde pequeno com o museu, eu colaboro com o museu ajudando nas pesquisas e desenvolvendo.
Um colaborador também. Trabalhos.
Muito.
Sim. Você recebe uma bolsa através da USP?
Eu recebo uma bolsa através da USP.
E colabora com o museu?
E colabora com o museu.
Isso quer gostar, hein?
mas olha só, nós temos um colega, o Fabiano Vidal Iori, que ele não é bolsista, não é nada, ele é funcionário da Caixa, que acho que vocês até conhecem. E o Fabiano é, assim, um grande colaborador de sempre,
voluntário, né?
Ele é voluntário.
Esse é voluntário.
Então, a paleontologia, assim como em mim, eu acho que no Thiago, no Fabiano também, está no coração, né? Então, a gente faz até de graça, vai.
Gosta do que
faz. Gosta, gostamos do que fazemos.
E, aliás, o nosso museu de paleontologia acabou divulgando muito mais o município de Monte Alto, hein?
Sim.
Monte Alto ficou uma cidade bem mais conhecida até internacionalmente, por causa do nosso museu de paleontologia.
Depois
que vem o carro-chefe, que é o museu de paleontologia, aí vem arqueologia, vem também o museu histórico, que interessa muito mais para os montealtenses, né, o museu histórico, e ali o turismo religioso também.
Mas
o museu de paleontologia, se não me engano, foi o local mais visitado de Monte Alto.
Sim.
Você estava lá, você sabe, as excursões de ônibus e ônibus que chegavam durante todos os dias.
Sim, o museu ele recebe, quando nós estamos assim em tempos normais, né, sem nada, nós recebemos pelo menos 100 alunos por dia. Por dia. Então aí, com toda a monitoração, com todo o nosso carinho que a gente tem ali, a gente passa as informações, tanto do histórico, de paleontologia e de arqueologia.
Aproveita
mas,
a visita,
mas aí eles, foi o que você disse, mas...
eles vêm pela paleontologia.
Porque o nosso
pra
maior...
ver os dinossauros.
Exato, porque o nosso maior público são estudantes.
Desde o
ensino infantil até pós-graduação.
Sandra, agora está melhorando a estrutura também, né, Thiago, do Centro Cívico.
Sim.
A construção de uma lanchonete lá, para facilitar muito mais, né?
Muito.
Os alunos querem tomar um suco, comer um salgadinho e um lanche. Vai ter essa lanchonete no Centro Cívico.
Vai ter essa lanchonete. Nossa, foi muito, muito pedida, muito solicitada, porque a nós que estamos ali no dia a dia, nós sabemos da necessidade que tem, e foi quando nós falamos, olha, precisamos de uma área de alimentação, uma lanchonete, porque os alunos chegam, alguns trazem seus lanches e só vêm mesmo para visitar o museu e voltar, alguns não ficam na cidade para almoçar. Mas e aqueles que vêm? Onde comer? O que fazer?
Vai ter um local,
né?
Também,
vai ter
né,
um local, tudo
também.
Certinho. Não, tá, eu acho que ali vai ficar um local, um espaço muito bonito, muito bem adequado.
Bom, já você gosta de paleontologia, começa a gostar de microfone também, porque vai gostar mais vezes aqui, viu, Thiago?
Pode deixar, João. Obrigado pelo espaço, viu?
Isso é muito bom. Tá aí, um grande incentivador, apaixonado pelo que faz.
E é montealtense, né?
Colabora com a história de Monte Alto.
É, isso aí.
E a gente sabe também da sua formação.
Sim.
Você já veio aqui falar muitas vezes que você está lá pela sua formação. Sim. Você foi buscar conhecimento.
Sim.
Sucesso, muito trabalho também para você, Sandra.
Muito obrigada. E eu agradeço sempre o espaço aqui. Sempre que possível, a gente está aqui para divulgar. É. E eu vou trazer sempre os meninos aqui.
Thiago, volte sempre, tá bom?
Pode deixar, João. Obrigado, viu?
Um abraço para vocês. Sucesso.
Obrigado, João.
Nós voltamos já já.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia. Competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Operação Preço Baixo, só vem agora.
São os últimos dias. Vem correndo aproveitar. Tem preço baixo na loja toda. São milhares de produtos em oferta.
Capa do colchão mole, Friboi, peça inteira, quilo, não sabe, ganhe, só R$22,90. Alho cara 100 gramas, R$1,49. Café 3 corações, 500 gramas, R$7,98. Ovos brancos, médios, dúzia, R$4,95. No cartão Samenhago,
R$4,39. Operação Preço Baixo,
Samenhago. É só até quarta, tá chegando a hora de ganhar seu carro.
Coronavírus, Covid-19, o que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus, Covid-19, é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo. 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia. 3242-5426.
São 12 horas mais um minuto. A família está feliz da vida. Estou recebendo aqui a foto. A Cassie, uma cachorra de estimação, que saiu de casa apavorada no dia passagem de ano por causa dos fogos, mas ela foi encontrada. Que alegria, todos estão contentes, e a cachorra linda, estou vendo aqui a Cassie, já está de volta para o seu lar. E agora a participação do jornalista Alexandre Garcia.
Boa tarde. O juiz da 10ª Vara Federal de Brasília finalmente pediu à Polícia Federal, ao Serviço de Contra-Inteligência, para entregar à defesa de Lula, por ordem do ministro Lewandowski, a transcrição dos diálogos que foram obtidos criminosamente por hackers, ouvindo, entrando, invadindo, contrariando a Constituição e o Código Penal, os telefones do juiz Sérgio Moro e do chefe da Lava Jato, do Ministério Público em Curitiba, Deltan Dallagnol. O primeiro juiz, plantonista Valdemar, disse que não precisava entregar agora porque não tinha urgência e ia esperar o juiz titular. Aí o ministro Lewandowski ficou furioso e ameaçou, dizendo, ameaçou não, mandou o juiz de plantão lá da 10ª Vara Federal, juiz federal, ser intimado por oficial de justiça. Aí tinha outro de plantão, o juiz Gabriel Zago, que aí oficiou para a Polícia Federal para entregar. Lula, enquanto isso, como nós sabemos, está no Caribe, no Mar do Caribe. Está lá em Cuba, passando um período de quase 30 dias, com dois funcionários da Presidência da República para assisti-lo, para assessorá-lo. Né? Faz parte da lei, mesmo sendo condenado já duas vezes, uma vez em segunda instância, mesmo tendo 6 processos, pode estar no interior, no exterior, e faz jus à mordomia que está prevista em lei, né? Dizem que está lá com a namorada também, com a noiva, sei lá, né? E está dando prestando depoimentos para aquele cineasta da esquerda americana, o Oliver Stone. Está lá em Cuba, né? Só para lembrar vocês, o artigo 5º da Constituição brasileira diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, né? Falando do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Olha a coincidência, o artigo 5º da Constituição, da nova Constituição cubana, diz: o Partido Comunista de Cuba, único, marxiano, fidelista, marxista, leninista, vanguarda organizada da nação cubana, sustentada em seu caráter democrático e na permanente vinculação com o povo, é a força política dirigente superior da sociedade e do Estado. É mais, o Partido Comunista é mais do que a sociedade e mais que o Estado. Bom, só para a gente conhecer um pouquinho, né, da história de um país que tem um povo tão, tão sofrido, tão cordial, né, e tão amigo. Bom, o presidente da República, falando com seus seguidores lá na saída do Palácio Alvorada, disse: olha, alguém pediu alguma coisa, ele disse: o país está quebrado e eu não consigo fazer nada. Então, e o pessoal aí da militância midiática tá fazendo um barulho danado sobre o óbvio. O óbvio é que a gente sabe que o país está quebrado. A pandemia quebrou as contas públicas, tanto que a gente está esperando pelo Congresso legislação que permita ir além do limite dos gastos, porque o país precisou sustentar as pessoas que ficaram sem emprego, sem renda, com lojas fechadas, indústrias fechadas, por aqueles que mandaram fechar, né, que não foi o presidente da República. O governo federal só pagou a conta, né? Comprou aqueles respiradores que foram superfaturados, os hospitais de campanha que tiveram contratos aí muito esquisitos, né? E teve que, num programa excepcional executado pela Caixa Econômica Federal, sustentou muita gente que, se não, estaria morrendo de fome com sua família. Isso é óbvio. E o que o presidente não pode fazer nada, é o único, mesmo tendo quase 58 milhões de votos, é o que não faz, né? O que não pode fazer. O presidente da Câmara pode, senta em cima de uma medida provisória e deixa vencer e ela não entra em vigor, como é o caso da dispensa da publicação de balanços nos jornais. O presidente do Senado senta em cima da gaveta dele com pedidos de impeachment de ministros do Supremo e depois joga tudo no arquivo. O ministro do Supremo, como Alexandre de Moraes, sozinho, né, mesmo não tendo um voto sequer, impede que o presidente nomeie o diretor da Polícia Federal. Isso é só um exemplo, né? A Constituição de 88, o presidente Sarney me deu uma entrevista dizendo que torna o país ingovernável, é o seguinte: o presidente da República, que tem a responsabilidade pelo governo, não tem os poderes para governar. Quem tem os poderes para governar é o Congresso, que não tem a responsabilidade pelo governo. Esse é o grande problema nesse momento. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Quando você pensa em brinquedos, material escolar, livros, produtos para escritório e informática, você já lembra do Foto Central. Além de seus clientes, o Foto Central também atende empresas e comércio em geral. O Foto Central tem ainda formulários contínuos, papel sulfite, pastas e recarrega cartuchos de tinta e toners a laser. Disque entregas 3242-3131 ou 3242-5414. O Foto Central parcela nos cartões de crédito e tem convênio com a prefeitura.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
A emoção com o rei é na Rádio Cultura, daqui a pouco, às 12 horas e 30 minutos. Eu, Caê Cristiano, conto com você. Até lá.
Rádio Cultura, música e informação.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até o dia 6 de janeiro. Asas de frango congelada Gonzales, quilo, R$13,99. Alcatra com a minha, quilo, R$34,99. Panceta suína, quilo, R$29,99. Sorvete festa pote, 1,5 litro, R$16,99. Cerveja Brahma, duplo malte, lata 350ml, R$2,89. Cidra de maçã líder, 660ml, R$4,99. Lentilha Zilho, 500 gramas, R$6,99. Os diretores e funcionários do Cogiba Supermercados desejam a todos um feliz ano novo.
São 12 horas e 10 minutos, a hora da notícia, segunda edição. Janeiro Branco alerta sobre cuidados com a saúde mental.
A saúde mental precisa receber atenção e cuidados, e todo o cuidado conta. Estes são dois dos tantos alertas que a campanha do Janeiro Branco salienta, especialmente na realidade atual de pandemia de Covid-19, que gerou tantas mudanças na rotina, como é o caso do distanciamento social necessário para combater a propagação do vírus. Especialistas ouvidos pela reportagem da agência Rádio Web destacam que este período do Janeiro Branco serve para relembrar a população sobre a importância de debater e cuidar a saúde mental. A psicóloga Marisa Helena Alves, que é representante do Conselho Federal de Psicologia no Conselho Nacional de Saúde, cita a importância de que haja atenção sobre problemas deste tipo que venham a ser desenvolvidos.
Tempos como esses, tempos para a maioria das pessoas, tempos inéditos, como o isolamento social, a pandemia, mesmo outras situações, como a situação de violência do cotidiano, que afetam a saúde mental. Então, a saúde mental ela precisa constantemente de ser cuidada, de ser debatida, de ser dialogada.
Já o psicólogo Leonardo Abraão, presidente do Instituto Janeiro Branco, analisa que no Brasil temos muita margem para avançar sobre conhecimento e enfrentamento a problemas de saúde mental.
Os preconceitos ainda são muito sólidos, muito persistentes, e o que está acontecendo não é que nós estamos avançando contra os preconceitos, a gente está percebendo o tamanho do buraco no qual nós estamos inseridos, no qual nós nos metemos ao desprezarmos a saúde mental e as questões subjetivas dos seres humanos. Nós ainda estamos na pré-história de tudo que diz respeito à saúde mental, poucos avanços, na verdade o que nós temos avançado é a percepção da gravidade dos problemas que nós mesmos criamos ao desprezarmos tudo que diz respeito à saúde mental.
Os especialistas também destacam a importância de que, em caso de problemas de saúde mental, seja buscada ajuda médica e profissional. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales.
São 12 horas e 12 minutos. Helicóptero caiu no Espírito Santo. Duas pessoas morreram na queda de um helicóptero na região de Riviera da Barra, em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo, por volta das 10 horas e 30 minutos desta quarta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas estavam a bordo da aeronave, o piloto e uma idosa. Ambos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, com parada cardiorrespiratória, mas morreram no local. As identidades das vítimas não foram divulgadas. Veículos registrados agora têm documento digital.
Documentos de registro e transferência de veículos passarão a ser digitalizados. A medida está prevista em resolução emitida pelo Conselho Nacional do Trânsito, CONTRAN. Ela autoriza a digitalização do certificado de registro do veículo, do certificado de licenciamento anual e do comprovante de transferência de propriedade. De acordo com a Agência Brasil, a medida vale para os veículos registrados a partir de 4 de janeiro de 2021. Em nota, o Ministério da Infraestrutura informa que no modelo digital, os certificados de registro e de licenciamento serão integrados. O documento ficará disponível no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito após a quitação de todos os débitos e poderá ser apresentado pelo celular. Outra opção é imprimir em papel A4 branco com o código QR Code de segurança válido para fiscalização. Já o comprovante de transferência digitalizado, antigo DUT, ficará desvinculado e passará a se chamar Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo. Os documentos em papel moeda verde, expedidos antes de 4 de janeiro deste ano, não perdem a validade e continuarão a ser usados. Da Rádio 2, Sigue Aikmaier.
São 12 horas mais 14 minutos. Boletim de ontem sobre o coronavírus. Estamos com 51 pacientes aguardando os resultados do exame. Um está na UTI, um na enfermaria e 49 isolamento domiciliar. 88 pacientes em tratamento. 3 estão na UTI, um na enfermaria e 84 isolamento domiciliar. Com a morte registrada do Cabo Lima, Monte Alto vai para 46 óbitos de pacientes confirmados com Covid. Em termos de internação, temos 5 pacientes internados na UTI, 9 leitos estão livres. Na enfermaria, temos 2 internados na enfermaria e 20 leitos estão livres. Estão internados na UTI, 3 pacientes em Monte Alto, 1 paciente com suspeita que está internado na UTI, esse paciente de Monte Alto, e com suspeita também na UTI, temos 1 paciente de Jardinópolis. Diz que Covid. 3241-1023.
14 milhões de famílias brasileiras estão vivendo na miséria.
14 milhões de famílias brasileiras vivendo na miséria, com renda de até R$ 89,00 por pessoa. Significa, segundo dados do CadÚnico, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, 40 milhões de brasileiros em situação vulnerável. Além dessas 14 milhões de famílias na miséria, segundo reportagem publicada no site UOL, em outubro de 2020 havia outras 2 milhões e 800 mil famílias em situação de pobreza, como são classificadas aquelas que têm renda entre R$ 90 e R$ 178 por pessoa. O número de famílias cadastradas em extrema pobreza tem crescido no país. Saltou de 12 milhões e 700 mil em dezembro de 2018 para os atuais 14 milhões. E ainda com a economia sentindo os impactos da pandemia de coronavírus e com o fim do pagamento do auxílio emergencial, a tendência é que a pobreza continue avançando no país. O Bolsa Família, que é o principal programa federal para atender essa população, foi pago em novembro de 2020, último mês em que há dados consolidados, para 14 milhões e 300 mil famílias. A média do valor pago naquele mês foi de R$ 329,00. Com o fim do auxílio emergencial, no entanto, essa média deve voltar ao patamar de antes da pandemia, R$ 190,00 por família. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Válidas até o dia 6 de janeiro. Asas de frango congelada Gonzales, quilo R$ 13,99. Alcatra com maminha, quilo R$ 34,99. Panceta suína, quilo R$ 29,99. Sorvete festa pote, 1,5 litro, R$ 16,99. Cerveja Brahma, duplo malte, lata 350ml, R$ 2,89. Fibra de maçã líder, 660ml, R$ 4,99. Lentilha Zilo, 500 gramas, R$ 6,99. Os diretores e funcionários do Cogiba Supermercados desejam a todos um feliz ano novo.
Quando você pensa em brinquedos, material escolar, livros, produtos para escritório e informática, você já lembra do Foto Central. Além de seus clientes, o Foto Central também atende empresas e comércio em geral. O Foto Central tem ainda formulários contínuos, papel sulfite, pastas e recarrega cartuchos de tinta e toners a laser. Disque entregas 3242-3131 ou 3242-5414. O Foto Central parcela nos cartões de crédito e tem convênio com a prefeitura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas e 19 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quarta-feira, 6 de janeiro de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado Marque, Soldado Gabriel, Soldado Ronque e o Cabo Ramires. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Alerta geral.
Amigo motorista, de acordo com o artigo 176, parágrafo 5º do Código de Trânsito Brasileiro, em acidente com vítima, deixar de identificar-se ao policial e de lhe prestar informações para a confecção do BO, do boletim de ocorrência, é uma infração gravíssima. 7 pontos, multa de R$ 1.467,35, e o guarda ainda recolhe sua carteira de habilitação. Pense nisso, ao assumir o volante, seja motorista, seja responsável.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, o que já choraram nas rodovias dá um oceano de lágrimas.
Fala tudo!
Por volta das 8 horas de ontem, quando o Rei dos Astros já vinha subindo no horizonte, rasgando o decote da natureza, iluminando as estradas desta vida, Carlos Alberto Pagliuco, ele conduzia um caminhão Scania na cor vermelha de Embaúba, São Paulo, acoplado a 2 reboques carregados com gesso agrícola. A Scania transitava pela SP-425, rodovia Paulo Borges de Oliveira. Seguia de Guará, São Paulo, com destino a Guariba, na micro-região de Jaboticabal. Quando chegou no quilômetro 25, mais 100 metros, em Miguelópolis, na região de Ribeirão Preto, atropelou um homem de mais ou menos 60 anos, que trajava tênis preto, bermuda jeans e camiseta cinza, sem identidade, que entrou na frente da Scania e jogou na frente do caminhão. Pense num camarada desesperado. O rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Ituberaba para ser identificado. Os rodoviários Soldado Barone e Soldado Camargo registraram a ocorrência e prestaram ao homem sem identidade desesperado sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 23 minutos, agora falando do Brasileirão, tem 6 partidas hoje, chegando as informações com a repórter Daniela Esperon.
O Brasileirão está de volta e nesta quarta-feira a bola vai rolar para a 28ª rodada. E a semana é de clássico carioca. Flamengo e Fluminense se enfrentam no Maracanã às 21h30 da noite. E a diferença entre eles na tabela é de 9 pontos. O rubro-negro sonha ainda com o título do torneio. E o zagueiro Rodrigo Caio diz que o time está no caminho certo. E as melhoras já são visíveis em campo.
Tenho certeza que o time vem crescendo, vem evoluindo. Nós defensores vem se sentindo mais confortáveis dentro de campo, porque a nossa equipe está se recompondo mais rápido, nossa equipe está se organizando melhor. É isso, mérito total do nosso treinador e do comprometimento de todos os atletas. Então, não tenho dúvidas nenhuma que o caminho é esse.
Para este jogo, Rogério Ceni não vai contar com o goleiro Diego Alves, que se recupera de uma lesão na coxa. Em contrapartida, Felipe, Luiz e Gabigol retornam ao time. No Fluminense, Fred prevê dificuldades no clássico e diz como o tricolor tem que se comportar em campo para vencer o rival.
Vai ser um clássico difícil, a gente sabe das qualidades aí da equipe do Flamengo, mas acho que a gente consegue também enxergar alguns pontos que a gente pode sobressair nesse clássico, né? A gente acompanhando alguns jogos, vendo e analisando as nossas qualidades também. O que a gente vai ter que fazer para ganhar não só o Flamengo, mas as grandes equipes que estão lá em cima é se defender muito bem, mas quando pegar a bola, impor o máximo possível para também fazer a equipe adversária correr atrás da gente e a gente poder criar as nossas jogadas.
Marcão testou positivo para a Covid-19 e está em isolamento. O Fluminense será comandado na beira do campo pelo auxiliar Ailton Ferraz. Já o Grêmio recebe o Bahia na Arena às 7h15 da noite. Um jogo importante para as pretensões do tricolor gaúcho. Mas, na visão do atacante Diego Souza, jogar em casa na atual temporada não vem sendo um fator diferencial.
Claro que a gente queria o estádio cheio, a gente gosta desse ambiente de pressão, de torcida, é mais gostoso. Felizmente, com tudo que vem acontecendo, não só no Brasil como no mundo, a gente já se adaptou a isso, já vem jogando sem público há um bom tempo. A gente sabe que quando a gente entra em campo, a gente representa milhões de torcedores.
Outras partidas desta quarta-feira, o Botafogo recebe o Atlético Paranaense no estádio Nilton Santos. Sport e Fortaleza se enfrentam na Ilha do Retiro. O Coritiba joga contra o Goiás no Couto Pereira. E o líder São Paulo visita o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Shedi. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web. Com informações do Campeonato Brasileiro da Série A, Daniela Esperon.
12h26min30s, agora falar de Libertadores. O Palmeiras venceu bem o River Plate com autoridade e se aproximou da final. Agora a reportagem é de Cadu Macri.
Nem mesmo o palmeirense mais otimista poderia imaginar que o time voltaria para o Brasil após o duelo de ida da semifinal da Libertadores da América diante do River Plate com uma vitória elástica. Mas foi exatamente isso que aconteceu. O Verdão não teve piedade e aplicou 3-0 nos argentinos. Esta foi a primeira vez que o River Plate, comandado por Marcelo Gallardo, nos últimos 6 anos, perdeu para qualquer adversário do futebol mundial por 3-0 em casa. Os gols da vitória alviverde foram marcados por Rony, Luiz Adriano e Vinha. Ao final da partida, o técnico palmeirense Abel Ferreira parabenizou a equipe, principalmente pelo aspecto mental, já que os atletas não entraram na pilha dos argentinos quando o jogo ficou um pouco mais nervoso.
Em primeiro lugar, dar os parabéns aos meus jogadores, porque usaram a parte mental a nosso favor. Seguimos o plano, seguimos a estratégia de jogo, focados em aquilo que cada um tem que fazer. Do outro lado, jogamos contra uma grande equipa que é o River, uma das melhores equipas sul-americanas. O melhor treinador já está nesta equipa há 5 anos, com um trabalho excepcional, com uma forma de jogar muito, muito, muito atrativa e difícil marcar.
Em relação à vantagem conquistada na Argentina, Abel Ferreira pensa que o River Plate tem condições de reverter o placar em São Paulo.
Vamos agora para o jogo em nossa casa. Estão 90 minutos feitos. Como nós fizemos aqui 3 golos, é possível esta equipa fazer 3 golos também em nossa casa. Agora é recuperar bem os jogadores e prepararmos para o próximo jogo.
Já o volante Danilo repartiu a boa atuação que teve no meio-campo palmeirense com os companheiros.
Muito feliz, né, em poder ajudar a minha equipe e esse time gigante do Palmeiras. Mas eu não joguei sozinho, tive apoio dos meus companheiros e fizemos tudo o que o professor Abel pediu e graças a Deus saímos com a vitória.
Além da goleada, o Palmeiras é dono da melhor campanha da Libertadores até o momento e segue como a única equipe invicta no torneio. Os times voltam a se enfrentar na terça-feira que vem, às 9h30 da noite, no Allianz Parque. Se conseguir manter a vantagem conquistada no jogo de ida na Argentina, o Verdão enfrenta o vencedor do confronto entre Santos e Boca Juniors, que fazem a partida de ida da semifinal nesta quarta-feira na Bombonera. Já a decisão será no dia 30 de janeiro, no Maracanã. Agência Rádio Web, com informações da Libertadores da América, Cadu Macri.
Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.